Nós vamos continuar nossa meditação na exposição do Sermão do Monte e as bem-aventuranças são a porta de entrada para o Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte nós poderíamos considerar a própria porta de entrada para todo o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus começa de uma maneira muito própria com uma genealogia. Isso não é muito comum. Depois nos conta do nascimento de Jesus Cristo, pelo menos alguns eventos sobre o nascimento de Jesus Cristo. E aí depois já nos apresenta Jesus no início do seu ministério, com o batismo, a tentação. E o capítulo 4, que traz esse enredo onde Mateus colocou o Sermão do Monte, nos fala que Jesus, então, nessa primeira etapa do seu ministério, ele não estava nos primeiros dias, mas já nos primeiros meses, por certo, um ano ali que ele já estava em ministério, daquela multidão de pessoas que o seguiam, ele escolhe alguns para serem seus discípulos. Não apenas para serem apóstolos, e a gente precisa entender quando usamos os termos. Porque o termo discípulo é sinônimo para apóstolo. Mas apóstolo é uma função específica que alguns discípulos exerceram. Você e eu somos discípulos de Jesus Cristo. Porque a salvação nos chamou para segui-lo. E quem segue a Jesus é um discípulo. Mas nem todo discípulo é apóstolo, porque hoje não tem mais apóstolo. O único apóstolo que existe hoje é o falso apóstolo. Porque os apóstolos já morreram todos, e isso tem muito, muito, muito tempo. E quem hoje coloca a mão na própria cabeça e se designa apóstolo é falso. Quando Jesus, então, começa a chamar aqueles que Deus estava dando para a salvação, Jesus entende que nem todos eles tinham clareza do que isso significava. As pessoas procuravam Jesus, como é nos dias de hoje, por muitas razões. Elas tinham muitos interesses. Um deles é que o Messias os libertasse do Império Romano naquele momento. Mas o chamado de Jesus era muito mais profundo, muito mais direto. E, ao olharmos para as bem-aventuranças, como uma introdução do Sermão do Monte, tanto Jesus inicia o assunto do sermão falando da nossa identidade e não dos nossos afazeres. Como Mateus introduz esse assunto chamando a nossa atenção sobre a nossa identidade e não sobre os nossos afazeres. Se nós não entendermos isso, nós vamos interpretar errado as bem-aventuranças dentro do Sermão do Monte, dentro do Evangelho de Mateus. Então, tendo dito isso como uma introdução, eu quero orar mais uma vez e nós vamos, então, ler mais uma vez esse texto. Senhor Deus, bendito sejas pela glória da salvação que há em ti e que foi derramada sobre nós por meio da tua graça abundante. Bendito és tu, Pai, pela palavra santa que hoje temos acesso e também a liberdade para ler, para estudar e para ensinar. Reconhecemos, Senhor, que em Cristo já temos tudo o que precisamos. No entanto, por termos um coração corrupto e enganoso, vivemos insatisfeitos tantas e tantas vezes. Por isso, agora, ao ouvirmos a palavra do Senhor, rogamos que o Senhor nos ensine a conhecê-lo e a entendermos a tua provisão espiritual e nos satisfazermos em ti mais do que em qualquer outra coisa ou pessoa. Que a compreensão das bem-aventuranças nos traga alegria, maturidade, sabedoria, para podermos viver segundo a sua vontade e honrarmos o seu nome como é a vontade do Senhor. Que a tua palavra nos alcance e cumpra o teu propósito nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Versículo 3, então, de Mateus 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus, ele quer que os discípulos que se aproximaram dele, quando ele sobe no monte e se senta para ensinar, entendessem qual é o caráter, as características, o perfil de um discípulo do Messias. Jesus queria que eles entendessem que o perfil de um discípulo do Messias, daquele que segue a Jesus, é diferente e era diferente do perfil dos discípulos dos fariseus, dos saduceus e de todos os religiosos que estabeleceram uma falsa religião em nome de Deus, usando a própria palavra de Deus. Quando Mateus, na década de 50, vai escrever esse evangelho, ele percebe que a igreja estava se expandindo por todo o império e havia um risco das pessoas não entenderem com clareza quem era Jesus. E qual o programa divino para aqueles que foram chamados para seguir Jesus? E o evangelho de Mateus, então, apresenta Jesus e esse programa divino. E Mateus, nos evangelistas, é o único que traz para nós o conteúdo de parte da mensagem que Jesus ensinou durante os seus anos na Terra. E o Sermão do Monte nos descreve parte daquilo que Jesus ensinou naqueles dias. E Mateus, então, usando o ensino de Jesus, vai nos ajudar a responder e entender a resposta à pergunta: quem é o bem-aventurado? Na semana passada, introduzindo as bem-aventuranças, nós vimos que o bem-aventurado é aquele que nada possui aos olhos do mundo e que tem tudo do que precisa da parte de Deus, e isso é um paradoxo. Porque na mentalidade do mundo, para qualquer área secular ou qualquer área espiritual, o bem-aventurado é o conquistador. O bem-aventurado é quem acumula diplomas. O bem-aventurado é quem é aquele que é dotado de um intelecto melhor do que a maioria. O bem-aventurado é aquele que conseguiu se dar bem na vida material, na vida financeira. O bem-aventurado é aquele que tem boa saúde. E essas expectativas de felicidade do mundo, as pessoas trazem para dar direção, natureza e característica à sua fé. E Jesus não queria que os seus seguidores continuassem confundidos a respeito disso. E Mateus não queria que os judeus convertidos e aqueles que seriam evangelizados fossem confundidos a respeito disso. E ele vai trazer essas características do bem-aventurado que tem a ver com o relacionamento com Cristo. As bem-aventuranças falam de uma natureza espiritual. Tratam da nossa fé. Nós não podemos confundir as bem-aventuranças com esse paradoxo de um dever material e profissional. No nosso relacionamento com Cristo, nós não conquistamos a fé. Ela nos é dada por Ele. E quando somos chamados para desenvolver a fé que recebemos, o chamado é para aprendermos a viver como Cristo, negando a nossa própria natureza e o nosso próprio eu, mortificando a carne. A fé não é uma conquista do homem, mas uma dádiva. Na nossa vida material, na nossa vida profissional, nós temos que almejar o progresso. Nós temos que desejar avançar na vida. Agora, por causa de um coração enganoso, se nós fazemos isso à parte do plano de Deus para as nossas vidas, nós vamos falhar. Um grande erro é tentar olhar para as bem-aventuranças e achar que ela nega a responsabilidade individual do trabalho, do estudo e do esforço. Porque ela não está falando da sua profissão, ela está falando da sua fé. Mas a sua profissão vai ser fruto de como a sua fé conduz a sua vida. Portanto, ela não é totalmente neutra. Nesse sentido, as bem-aventuranças são um paradoxo, porque ela se opõe ao pensamento secular. O homem natural, sem Cristo, ele lida com a sua espiritualidade da mesma maneira que ele lida com o restante dos seus desejos. E isso é um erro. E precisamos ter isso com clareza. Deixa eu dar um exemplo. A doutora Carol Dweck, ela escreveu esse livro, Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso, que é hoje um best-seller, em vendas. Ela fez uma pesquisa por algumas décadas sobre o comportamento humano no assunto de sucesso. Ela é uma especialista na área de sucesso e motivação. E ela escreve um livro e vai contando a história de várias pessoas que foram alcançando sucesso ou fracassando e tentando estabelecer o que moveu o alcance ou a derrota. Em algum momento no livro, ela vai dizer assim, a atitude mental com que encaramos a vida, o que ela chama de mindset, é crucial para o sucesso. Aquilo que pensamos determina o que alcançamos. E essa é a tese que ela vai desenvolver e a pesquisa toda que ela orienta. Ela conta a história de um casal que tinha um menino de 3 anos. E que esse casal, eles admiravam demais o filho e, como todo pai de um filho de 3 anos, acha que o seu filho é mais esperto que todos os outros. Porque ele consegue andar sozinho. Ele, com 3 anos, consegue falar. E ele acha que é o filho mais esperto do mundo. Porque ele conhece as pessoas. E porque ele faz coisas interessantes. E se esse pai juntar essa criança com todas as outras, ele ia descobrir que, com 3 anos, uma criança já é muito esperta. Mas esses pais admiravam demais aquela criança e achavam que era uma criança muito bem dotada de capacidades, e eles queriam muito que o filho estudasse numa determinada pré-escola em Nova York. Mas a escola era tão conceituada que mesmo uma criança de 3 anos passava por uma avaliação para ser admitida. E a criança foi rejeitada naquela avaliação. E daquele momento para frente, os pais mudaram a atitude com a criança e o tratamento com a criança e já não falavam mais com ela do mesmo jeito e começaram a agir com frieza com aquela criança porque eles ficaram frustrados com as expectativas que tinham sobre a criança. O fracasso se transformou passando de um fato, Eu fracassei, há uma identidade, eu sou o fracassado. E cada vez isso tem acontecido mais cedo na vida das pessoas. Eu estou usando isso como exemplo introdutório para dizer que isso move a mentalidade das pessoas a respeito de felicidade e ser bem-aventurado. Elas medem seu sucesso e fracasso por meio de atitudes mentais que podem levá-la a alcançar alguma coisa ou tirar dela aquilo que queria. Agora, quando nós olhamos para isso, olhamos para o mundo corporativo, olhamos para o mundo estudantil, pode fazer sentido. O problema é que com o evangelho fraco pregado no mundo, em que os pregadores não vão à Bíblia para ensinar sobre Jesus, mas vão a esse tipo de livro e colocam algum versículo junto, é só você pegar a literatura do Augusto Cury. Ele cita a Bíblia o tempo inteiro. E se tem uma coisa que ele não é, é bíblico, porque citou a Bíblia. Mas muita gente acredita, porque ele citou a Bíblia, ele é bíblico. A Bíblia continua sendo o livro mais vendido no mundo. Ela vai continuar sendo o livro mais falado, discutido e contestado no mundo. As pessoas não são bíblicas porque citam a Bíblia. A grande crise é que esse tipo de ideia, ela tomou a mentalidade da igreja sobre o que significa ser um discípulo de Cristo. Se eu tiver a atitude mental correta na minha fé, então eu sou um bem-aventurado. E pega aquilo que pode ser questionado no comportamento humano, que nem é claro no comportamento humano, e traz para a sua fé como se fizesse sentido. E mistura com bem-aventuranças, e parece que faz sentido, porque fica tudo bonito de escrever e de ler. Mas isso é um erro. O que nós podemos entender é que as pessoas estão procurando um tipo de sucesso, de satisfação espiritual, da mesma maneira que procuram sucesso na vida profissional, na vida financeira, na vida material. Se você amanhã não acordar para trabalhar, a Bíblia diz que você não merece o seu salário. Porque a Bíblia diz que quem não trabalha, que não coma. Mas amanhã você não vai acordar como um discípulo de Jesus Cristo porque você conquistou esse direito. Mas porque foi alcançado pelo amor de Deus. E as bem-aventuranças, elas abrem o Sermão do Monte, e poderíamos dizer que abrem a própria mensagem no Evangelho de Mateus, dando para nós o perfil, a identidade, as características de quem é discípulo de Jesus Cristo. Elas não dizem respeito a algo que nós tenhamos que fazer, mas elas dizem respeito a quem somos, por causa da obra de Cristo. As bem-aventuranças delineiam o paradoxo do discípulo de Cristo. Porque Jesus vai dizer que aquilo que nós não temos é exatamente o que precisamos para entender o que Ele nos deu. E podemos dividir essas bem-aventuranças em quatro paradoxos. O primeiro deles é o paradoxo do discípulo desprovido. O que ele não possui delineia tudo o que Deus lhe garante. Descreve tudo o que Deus lhe garante. As quatro primeiras bem-aventuranças. O segundo paradoxo é o paradoxo do discípulo pródigo. O que ele oferece delineia tudo o que Deus lhe garante. São as próximas quatro. Bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. O terceiro paradoxo é o paradoxo do discípulo perseguido. O que ele suporta delineia tudo o que Deus lhe garante. Alegrai-vos e exultai, porque também os profetas foram perseguidos. O quarto paradoxo é o paradoxo do discípulo desvalorizado. O valor que ele não possui para o mundo descreve sua importância no reino de Cristo. Pensa em alguém que tinha acabado de ser curado por Jesus antes dele subir o monte. Do lado de alguém que não tinha recebido a cura. Quem estava sendo tratado como mais valorizado? Quem foi curado. Não quem continuava doente. Pensa quem consegue se aproximar mais de Jesus. Quem é tratado diferente? O paradoxo é que aquilo que é uma expectativa natural do homem, ele é quebrado, porque o seu relacionamento com Cristo não é baseado na expectativa humana. Hoje nós vamos olhar só para o primeiro paradoxo, só para as duas primeiras bem-aventuranças. Eu fiquei numa crise se eu ia pregar o primeiro paradoxo inteiro, mas é muito conteúdo. E em vez de fazer isso com pressa e ser superficial, é melhor você refletir em menos coisas e meditar mais e lidar mais com isso do que muito. Eu não estou com pressa enquanto eu não planejei quantas mensagens eu vou pregar no Sermão do Monte ou na própria bem-aventurança. Não estou fazendo isso do deixa a vida me levar, ela está organizada, mas não estou com pressa. Eu não tenho uma lista de quantos livros da Bíblia eu vou expor até o final da vida. Se Deus me der 80 anos e saúde, eu quero terminar a vida como um pastor ensinando. Não sei quem vai ter coragem de me ouvir. Vai me aguentar ouvir. A Sheila falou que fica comigo até o final. Eu prego para ela. Eu comecei pregando para ela. A primeira mensagem que eu preguei com 16 anos num culto no domingo, 17, ela estava lá e me ouviu pregar. Primeira de Pedro, eu tenho um esboço amarelado até hoje. Não me peça para ver, porque é heresia pura. Eu ia enquadrar, eu falei, mas as pessoas vão ler, não vale a pena. Melhor não, ele está escondido a 7 chaves. Vamos lá. As bem-aventuranças delineiam o paradoxo do discípulo de Cristo. Por quê? Porque elas definem quem é o discípulo de Cristo. E isso quebra as nossas expectativas. O primeiro paradoxo é aquele de um discípulo desprovido. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas olha como é um paradoxo. Literalmente, o termo pobre é uma referência ao mendigo, aquele que não tem nada. Quem não tem nada, herda o quê? Nada. Quem não tem nada tem direito ao quê? Nada. Jesus diz que aquele que espiritualmente não tem nada, possui tudo quando Deus lhe dá. O que chora, recebe o consolo. O manso não é o conquistador é o violento. Você não vai num treinamento de liderança e os caras ficam te ensinando a ser manso. Os caras ficam te ensinando a ir para cima. E os que têm fome e sede de justiça? Que tipo de justiça? A que nos favorece. Por isso é um paradoxo. Porque aquilo que Jesus diz não faz sentido, humanamente falando. Não faz sentido nenhum. O que nós não possuímos, o que esse discípulo não possui, é o que descreve, é o que delineia tudo o que Deus lhe garante. A primeira bem-aventurança, Esse discípulo é desprovido de recursos espirituais, mas tem a garantia do reino de Deus. A ideia do pobre de espírito, algumas versões traduzem por os humildes de espírito, é a ideia de uma falência espiritual completa. Declara a nossa total incompetência para darmos algo a Deus. O discípulo de Cristo carece de tudo, espiritualmente falando. Ele não tem nenhuma segurança material e espiritual, ou força espiritual, ou experiência, ou conhecimento que lhe pudesse ser usado para torná-lo bem-aventurado. É um erro nós pensarmos que o humilde de espírito seja só um panguá, um matuto. Não é disso que o texto está dizendo. É um erro pensar que ser pobre de espírito significa que a pessoa é vergonhosa, ou é tímida, ou hesitante, ou insegura, ou ignorante, alguém que esbraveja a insignificância. Não é isso que Jesus está dizendo. Também seria um erro usar esse versículo para falar contra a riqueza material, porque Jesus está falando pobre de espírito. É só ler o texto. Ele não está falando de riqueza material. Porque além de não ser o assunto, Jesus está dando a identidade do discípulo baseado no seu chamado. Nós precisamos considerar que Jesus nos chama a atenção para quem é o seu discípulo. O seu discípulo é aquele que reconhece que espiritualmente não tem nada para oferecer a Deus. É um tapa na cara do orgulho. Pensa como é comum na tradição, não só evangélica, mas cristã, em todas as suas seitas, o poder da experiência para alguém ser salvo. O camarada vai contar a sua experiência de salvação, ele diz assim: olha, antes de ser salvo, eu matei tantas pessoas e eu pratiquei tantas coisas assim e assado. Então, num determinado momento, eu alcancei a Cristo. Se coloca a ênfase na experiência, como se a experiência, quanto pior, quanto mais negativa, mais aplausos a pessoa recebe. Você conhece alguma igreja que contratou, porque o que elas fazem é contratar, contratou alguém que nasceu num lar cristão e cresceu num lar cristão e foi salvo em algum momento na sua história, entendendo a salvação, para dar testemunho de como foi sua salvação? A igreja contrata o cantor, o jogador de futebol, contrata a pessoa famosa. E uma igreja precisa contratar alguém famoso para dar testemunho de salvação, porque ela não entende o que é ser bem-aventurado. Porque o bem-aventurado é aquele que admite, independente das suas experiências, que ele não tem nada para oferecer a Deus que lhe dê o céu. Não importa a sua história de vida. Ele é miserável espiritualmente falando. E o reino dos céus não é dado a ele porque ele conseguiu vencer a miséria, mas porque Cristo venceu sua miséria espiritual. O bem-aventurado, que é pobre de espírito e entende essa natureza, ele vai contrastar a mentalidade do mundo com a mentalidade de Cristo, não permitindo que as características esperadas pelo mundo para a própria felicidade o defina como um discípulo de Cristo. Na mentalidade do mundo, o pobre, mesmo de espírito, é infeliz, é incapaz, é inútil, é imerecedor, ou seja, ele não pode alcançar o reino dos céus, e o mundo tem razão. Por isso que a falsa religião determina que a fé tem que ser alcançada por obras. Porque quando ela entende a sua incapacidade, diz assim, eu não vou alcançar o céu se eu não fizer alguma coisa. Então começa a fazer alguma coisa para merecer o céu. Isso é criar religião e é seguir a religião. O problema, apesar de entender a incapacidade, vai pelo caminho errado. Porque quando entendemos a nossa incapacidade na mentalidade de Cristo, nós entendemos que não podemos alcançar o reino dos céus devido à nossa condição espiritual. Há um vazio de alma que, de fato, nos torna infelizes. Há uma incapacidade para entender Deus e o caminho de Deus. Alguém aqui acha simples explicar a soberania de Deus para a salvação? Alguém acha simples explicar a Trindade? Alguém acha simples que a maior vitória alcançada no mundo se deu por uma crucificação? Alguém acha simples a mensagem que o Deus que criou todo o universo se tornou homem? Permitiu ser preso, condenado e crucificado? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1, diz que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas é exatamente o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 18. A mentalidade de Cristo é que o homem, de fato, é infeliz, é incapaz, é inútil, é imerecedor, espiritualmente falando. Mas que o reino dos céus lhe é dado como uma dádiva e não uma conquista. Não é o que fazemos, mas quem somos em Cristo. Por causa do nosso orgulho, a gente tem muita dificuldade para aceitar quem somos em Cristo. E somos muito confundidos a respeito de quem somos em Cristo. Por isso, o paradoxo é que aqueles que vivem para acumular na terra, considerando que isso lhes dará o céu, descobrirão que aqueles que recebem o céu não tinham nada para oferecer na terra. Esse é o paradoxo. Aqueles que vivem para acumular na terra, considerando que isto lhes dará o céu, descobrirão que aqueles que recebem o céu não tinham nada para oferecer na terra. Jesus conta uma parábola de um miserável e de um rico, e os dois morrem. E eles precisam agora comparecer diante do seu destino. E aquilo não é um texto contra riqueza ou a favor de pobreza. Mas é um texto contra fundamentos. Se você acha que pode fazer alguma coisa para chegar ao céu, você está enganado. Se você acha que os seus títulos, que a sua conta bancária, que os bens materiais que você tem te tornam especiais ou melhores do que qualquer outra pessoa, espiritualmente falando, você está enganado. Humanamente falando, talvez seja verdade. Talvez. Mas espiritualmente falando, nenhum de nós que está aqui nesta manhã, os irmãos que estão nos assistindo, nenhum é melhor que o outro espiritualmente falando. Você entende isso? Eu sou um pastor. Comecei a estudar para ser um pastor com 18 anos. Tenho agora 30 anos envolvido com o pastorado. Porque eu comecei meus estudos com 18 e fui ordenado assim que eu me formei e estou pastoreando nesse tempo todo. Depois do meu estudo regular, na graduação, eu continuei estudando e continuo estudando. E talvez, em conhecimento, Eu conheço um pouco mais de Bíblia e de teologia do que alguns dos irmãos, talvez. Mas isso não me faz absolutamente uma vírgula melhor, mais importante ou necessário que nenhum dos irmãos. Talvez você foi salvo há pouco tempo e o seu conhecimento bíblico ainda é muito pequeno. Você e eu somos bem-aventurados igualmente diante de Cristo. Um conhecimento talvez diferente, mas bem-aventurados igualmente. Dá para entender isso? Jesus queria que os discípulos tivessem plena consciência de quem é um discípulo. E ele quer que nós, como igreja, e por isso ele nos deu a sua palavra registrada aqui no Evangelho, tenhamos esta mesma consciência. Nós não devemos perguntar o que eu faço para ser bem-aventurado, porque a resposta é que você não faz, você é. João Calvino disse: só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. A esse pertence o reino de Deus. Aquele que acha que é alguma coisa, que tem direito a alguma coisa espiritualmente falando, ele não é bem-aventurado. O rei Davi assassinou um homem, porque ele que deu a ordem, e adulterou. E na lei, ele era passível de morte, pena de morte. Ele, além de pecado, na comunidade ele cometeu dois crimes. Só que era o rei Davi. Não era o bobo da corte. Era o rei Davi. O grande rei Davi, que naquele momento da história já era grande. O cara que quando senta no trono, Israel tinha cerca de 9 mil quilômetros quadrados de extensão territorial. E nesse momento da história que ele peca, Israel já tinha cerca de 40 mil quilômetros quadrados de extensão territorial. Que todo mundo tinha medo dele. O cara que encarou Golias. Sozinho, porque o exército inteiro e o próprio rei não teve coragem de fazê-lo. Esse cara poderia sentar em cima das suas conquistas e não está nem aí. Quando o profeta Natan o confronta do seu pecado e diz: você pecou contra Deus, ofendeu a santidade de Deus. O seu pecado não é pecado porque o seu filho morreu da gravidez, do adultério. Mas porque você ofendeu a Deus. Você deveria lamentar não a consequência do erro, mas ofender a santidade de Deus. Quando Natan diz isso a ele, ele poderia até mandar matar Natan. Ele já tinha mandado matar Urias. Natan, quem é você para falar assim com o rei? Você pode até ser um profeta, mas eu sou o rei Davi. Não foi isso que ele fez. Ele cai em si e se arrepende. E quando ele, no Salmo 51, vai a Deus, porque quem se arrepende vai a Deus. É um primeiro sinal de arrependimento, é confissão. Ele vai a Deus. O Salmo 51, no versículo 1, ele começa assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Sabe o que ele pede para Deus? Eu sei o que eu mereço, mas, por favor, não me dá o que eu mereço. No Salmo 51, nos primeiros versículos, ele diz assim: se o Senhor aplicar a sua justiça contra mim, ninguém no reino poderá acusá-lo de injusto, porque é o que eu mereço. Mas tem misericórdia de mim. Não me dá o que eu mereço. Você só clama pela misericórdia de Deus quando você olha para a sua própria vida e não encontra mais nenhum recurso para negociar. Enquanto você está encontrando em você meios para negociar com Deus, você vai fazer. Você vai fazer. Mas a hora que você olha para você e consegue enxergar aquilo que Deus vê, alguém que é pobre de espírito, miserável, que não tem nada, você, quando olha espiritualmente para a sua vida e se vê reduzido a nada, você só tem um caminho: a misericórdia de Deus. Mas se você olhar para a sua vida e encontrar algum recurso que para você seja força, você vai usá-lo para tentar se relacionar com Deus. E isso sempre será o seu maior prejuízo. O bem-aventurado é aquele que entendeu quem ele é diante de Cristo. Olha que interessante. O profeta Isaías, séculos antes, disse o que o Messias faria. Esse é aquele texto que Jesus lê lá na sinagoga de Nazaré, no começo do seu ministério. O profeta Isaías diz assim sobre o ministério do Messias: o Espírito de Deus, o Espírito do soberano Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. O bem-aventurado entende qual é a natureza do ministério do Messias. O Messias não veio para aqueles que se julgam espiritualmente fortes. O Messias não veio para aqueles que se julgam habilmente capazes de ter uma fé. O Messias não veio para alcançar aqueles que usam suas riquezas como um instrumento de defesa da fé. Mas o Messias viria para alcançar os rejeitados e desprezados no mundo, porque não podem oferecer o que os religiosos oferecem para determinar o que é fé. Então, quando Jesus introduz o sermão com as bem-aventuranças, ele está nos lembrando de qual é exatamente a natureza da missão do Messias, do ensino do Messias. E ele faz isso nos ajudando a entender que um bem-aventurado admite que nada possui para viver exaltando exclusivamente aquele que tudo é. Não podemos olhar para essa bem-aventurança e ensinar contra a riqueza. Se quer ensinar contra a riqueza, há dezenas de outros textos que podem falar o que a ganância faz com o homem. Mas esse versículo não está falando de questão material, está falando da questão espiritual. Enquanto uma pessoa não admite sua falência espiritual completa diante de Cristo, você pode explicar o que for sobre a Bíblia para ela, ela não entende a salvação. Só que uma pessoa sozinha não vai entender isso. Jesus, conversando com Nicodemos, ele diz que é obra do Espírito Santo trazer à luz aqueles que estão vivendo nas trevas. Quem está vivendo nas trevas não pode por si mesmo sair das trevas. É o Espírito Santo que traz nova vida, dá um novo nascimento, traz iluminação para uma mente que é desprovida de Deus. A primeira bem-aventurança, nesse paradoxo do discípulo desprovido, diz que o discípulo é desprovido de recursos espirituais, mas tem a garantia do reino de Deus. O reino de Deus lhe é dado como dádiva. Como uma demonstração do amor de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus não é dos religiosos. Como diz o hino antigo, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas daqueles que receberam do Senhor a graciosa salvação. E uma aplicação disso para as nossas vidas. Como eu posso viver do meu jeito depois de ter sido alcançado por Deus na condição que eu estava? O fato da salvação ser uma dádiva é uma ofensa àquele que usa isso para viver de qualquer jeito. Se eu entendo a profundidade do amor de Deus, eu seria a pessoa mais preocupada em viver para agradar o Senhor na minha vida. E não agradá-lo para conquistar, mas agradá-lo porque é a única coisa que eu posso fazer depois de ter sido conquistado. Adorá-lo porque é a única coisa que eu posso fazer depois de ter sido conquistado. E se eu acho que o plano soberano de Deus, antes da fundação do mundo, em me escolher para a salvação, me dá o direito de eu viver do meu jeito, eu preciso admitir que há uma possibilidade de eu estar enganado sobre a salvação. Porque se eu sou um salvo pensando desse jeito, eu sou o pior deles, porque eu ofendo todos os momentos a Deus. Porque o pecado ofende o Senhor. O paradoxo do discípulo desprovido é que o que ele não possui delineia tudo o que Deus lhe garante. A segunda bem-aventurança, então, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, fala que o discípulo é desprovido de alegria natural, mas ele tem a garantia do consolo de Deus, um consolo espiritual. Uma paráfrase dessa bem-aventurança poderia ser assim: felizes somos infelizes. A nossa pergunta é: que espécie de tristeza é essa que Jesus está falando? Jesus não está dizendo que os chorões são bem-aventurados porque choram. Porque provavelmente alguns de nós aqui seríamos muito bem-aventurados, enquanto outros seriam mal-aventurados, porque nunca choram. Eu estou falando isso em defesa própria. Que eu não sou uma pessoa que chora por qualquer coisa. Pelo contrário, eu choro muito, muito, muito pouco. Por dentro eu sempre me derramo, né? Essa bem-aventurança não está dizendo respeito a um luto por um ente querido. A um desgosto na vida por uma perda material. Uma consternação por um problema relacional. Pelo contrário. Nós podemos afirmar que Jesus está falando que aqueles que planteiam por sua condição espiritual são bem-aventurados. Se a primeira bem-aventurança não diz respeito à questão material, por que a segunda o faria? Jesus continua descrevendo a natureza e qualidade. Está mexendo o negócio ali. Sai. Descrevendo. É um mal-aventurado. A qualidade de um discípulo. Jesus diz que o bem-aventurado, ele derrama lágrimas porque ele entende a sua condição espiritual. E ser consolado não significa que os seus problemas na terra serão eliminados. Porque se Jesus afirmava isso a respeito daqueles discípulos, a última coisa que eles tiveram na vida foi tranquilidade ao seguir Jesus. Pedro tinha uma vida muito boa. como pescador. Muito boa. Próspera materialmente. Ter deixado a pesca para seguir Jesus não deu para ele um dia de sossego. E Jesus diz que ele é bem-aventurado. Não é porque Deus estava consolando ele dos problemas que o mundo traz. O mundo jaz no maligno. Mas chora por causa do pecado. Se a gente volta para Isaías 61, o Messias, quando vem e atua, ele faz isso para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Ele está falando da salvação, da vida eterna, do acesso novamente ao trono da graça de Deus. Romanos capítulo 5 diz que nós éramos inimigos de Deus, mas tendo sido, pois, justificados mediante a fé, agora nós temos paz com Deus. A obra de Cristo nos reconciliou com o Pai. O muro de separação que estava entre nós e Deus foi derrubado por Cristo e agora, por meio dele, nós temos acesso de novo ao trono da graça. E o choro e o lamento por causa da condição espiritual de quem entende que é espiritualmente pobre vai ser consolado quando entende a obra de Cristo. Eu só vou citar dois exemplos fora desses textos, para mostrar como isso também foi apresentado tanto no Antigo como no Novo Testamento. O salmista, no Salmo 119, no versículo 136, ele vai dizer assim: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. O salmista chorava por causa do pecado impregnado na vida daqueles que não eram capazes de andar com Deus e adorar a Deus. E o seu lamento não eram os problemas da vida, mas o seu lamento principal era o pecado evidente que afastava o povo da comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, depois de salvo, e agora escrevendo aos Romanos no capítulo 7, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Se Paulo disse isso acerca dele, o que nós diríamos acerca das nossas vidas? É um choro e um lamento no entendimento que o pecado ofende a santidade de Deus. David Brainerd foi um missionário que trabalhou entre os índios nos Estados Unidos. E ele morreu apenas com 29 anos. Ele nasceu e cresceu com uma saúde já muito debilitada. E ele serviu como missionário no meio das lutas e guerras contra os índios nos Estados Unidos. E no seu diário, ele escreveu o seguinte um dia: em minhas devoções matinais, a minha alma desfez-se em lágrimas e chorou amargamente por causa da minha extrema maldade e vileza. Esse homem estava sendo perseguido porque ele era um missionário entre índios. E quem lê um pouco da história americana, o trato deles com os índios não foi muito bom, como é a nossa história aqui também. Mas vivendo circunstâncias muito difíceis, com uma saúde muito debilitada, a hora que ele se aproxima de Deus, no seu tempo devocional, o seu choro não é rogando alívio da dificuldade material ou alívio da enfermidade física, Mas o seu choro foi por olhar para dentro de si e continuar vendo a maldade no seu coração e lamentar, dizendo: Deus, eu deveria ser mais parecido com Jesus, mas eu continuo um miserável pecador. Bem-aventurança afirma que aqueles que choram e lamentam a sua própria maldade intrínseca em sua alma serão consolados por um único consolo que pode aliviar o seu desespero: perdão gracioso de Cristo. O que traz consolo quando nós entendemos a nossa condição espiritual é saber que a obra de Jesus Cristo na cruz foi suficiente, é suficiente e sempre será suficiente. É saber que se eu fizer tudo certo até o final dos meus dias, eu ainda continuarei não merecedor do reino dos céus. Mas ele me deu o perdão dos pecados e me ofereceu algo que eu nunca poderia ter, porque nunca poderia pagar. E depois de receber essa salvação, é entender que eu continuo a mesma pessoa, só que agora, tendo a graça de Cristo. E porque eu tenho a graça de Cristo, é ele que faz diferença na minha vida, porque o Wallace sem Cristo, quem é? O que seria? Quem você é sem Cristo? As pessoas podem te aplaudir no mundo. Suas conquistas materiais podem te dar um monte de vantagens no mundo. Mas diante de Deus, se cada uma dessas coisas não for usada para a glória dele, isso tudo é em vão. É em vão. Uma pessoa morre hoje com toda a sua riqueza, o que ela leva? Ela só leva a sua condição espiritual. Nem o corpo ela leva, porque o corpo fica. O dia que nós morremos, a única coisa que teremos no momento que chegarmos na porta do céu é a nossa condição espiritual. E em vez do selo de condenados, nós teremos o selo de Cristo. E os portões se abrem. E nós entramos. E quem está preocupado se a rua é de ouro? Eu entrei. Meu filho, o ouro é importante para você aqui na terra. Mas lá no céu, importante é Cristo. Está diante de Jesus. Porque ele olhou para você e diz assim: você é um miserável pecador, mas eu te amei. E eu morri na cruz pelos seus pecados. E te tornei um filho de Deus. Se você ainda acha que é a terra, você vai encontrar alguma coisa mais preciosa do que isso. Você está enganado. Nós temos que entender que a mentalidade do mundo é contrária à mentalidade de Cristo. E ao entendermos isso, nós precisamos tomar decisões. Nós vamos seguir quem? Nós vamos ser influenciados por quem? Na mentalidade do mundo, os que choram, choram por causa de uma infelicidade que é produzida por pobreza material, por desemprego, por ausência de saúde, por solteirice, por viuvez, por divórcio, por mau casamento, por anonimato, etc, etc, etc. E eles se considerarão bem-aventurados quando alcançarem estas coisas. E hoje, quando não alcançam essas coisas, querem se matar, querem tirar a própria vida. Essa é a mentalidade do mundo. O que te faz feliz é a marca do seu carro. É o seu CEP. São os dados das suas aplicações. E o que te faz infeliz é tudo isso o contrário. Mas na mentalidade de Cristo, a infelicidade é por causa do pecado, da maldade, da corrupção humana, de um mundo que jaz no maligno. Estes que lamentam a condição espiritual, porque compreendem a realidade da ira de Deus, são felizes porque recebem a Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, Efésios 1:3. Não há nessa terra bênção maior do que aquela que você já possui. Se você não tem vivido entendendo que é um bem-aventurado, as bem-aventuranças trazem para você uma oportunidade de lapidar a sua fé. O paradoxo dessa segunda bem-aventurança é que aqueles que pranteiam por causa da sua condição espiritual sem Deus experimentarão o consolo redentor vindo de Cristo, ou vindo dos céus. Lamentar que, Deus, eu tenho tanto tempo salvo e eu ainda amo tanto este mundo. Ainda amo tanto os prazeres deste mundo. Lamentar, Deus, eu sou uma farsa. Porque no domingo eu sou uma coisa e na semana eu sou outra, totalmente diferente. No domingo até as pessoas conseguem ver eu parecido com Jesus. Mas na semana, mesmo que eu falar o nome de Jesus, ninguém vai ver Jesus em mim. Paulo diz, miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? O evangelho de Jesus não é as boas novas para os que são consolados, e sim para os que são desconsolados diante do pecado. É a ideia que nós recebemos o consolo, mas o consolo que é a nossa identidade em Cristo, a nossa vocação em Cristo, o chamado de Cristo. O consolo de saber que eu sou um discípulo de Cristo. Não por méritos. E se não é por méritos, isso não pode produzir orgulho. Não é o que fazemos, mas quem somos diante de Deus. Por isso eu quero concluir as duas primeiras bem-aventuranças dentro do primeiro paradoxo. Pensando que o discípulo de Cristo é desprovido de recursos próprios, recursos espirituais, obviamente. Entretanto, suprido da provisão divina. Tudo o que você precisa para a vida e para a piedade, Cristo já fez por você e já te deu. O paradoxo do discípulo desprovido nos diz que o que ele não possui delineia tudo o que Deus lhe garante. Então, o que é um pobre de espírito, ou o que um pobre de espírito tem aos olhos do mundo? Nada. Mas Jesus diz, para o mundo, é verdade. E para mim também. Ele é desprovido de recursos espirituais. Mas eu lhes dou o reino do meu Pai. Ele não vai conquistar o reino porque ele acumulou riquezas. Mas ele vai entrar no reino porque o Pai lhe deu. Quem são os que choram aos olhos do mundo? Ninguém. O infeliz. O miserável. Um inútil. Alguém que não contribui. Na ótica de Cristo, ele é desprovido de alegria natural. Mas tem a garantia do consolo de Deus, porque ele entende que quando nada possui espiritualmente, o Senhor lhe dá tudo o que ele precisa. Ele não vê vaidade e mérito em si, porque ele confia no Senhor. Então eu tenho algumas implicações para nós terminarmos. Os líderes de Koinonia, fiquem atentos aqui, porque isso aqui seria bem interessante na sua conversa nessa semana na Koinonia, pensando nas aplicações. A primeira implicação é que crente e incrédulo pertencem a mundos diferentes. Orgulho, disputa, são alguns valores que os incrédulos buscam diariamente para viverem suas vidas e aplicam isso à sua fé. Se eu conseguir ter a mentalidade correta, eu posso conquistar a fé correta. O crente não é assim. A sua busca é por humildade. Ele renuncia à competição como forma de se aproximar de Deus. Ele renuncia à vaidade e o orgulho de julgar-se melhor do que outros. Você precisa decidir quem você imita, com quem você quer ser parecido. Crente incrédulo admiram valores opostos. Um admira o poder terreno, inclusive no exercício da sua fé. O outro admira a virtude divina que é expressa pela vida de Cristo. Quando você tiver que falar da sua fé e expressar da sua fé, fale de Jesus na sua vida. Não da igreja que você pertence, dos dogmas que você segue, das experiências que você já teve. Essas coisas têm um lugar para se conversar, têm o seu valor. Mas quando você tem que definir a sua fé, tenha exclusivamente a pessoa e obra de Cristo, mais nada. Pastor, mas se eu só falar de Jesus, ninguém vai entender. Então você está fazendo o que é certo. Porque o homem natural não vai aceitar que um bem-aventurado é pobre de espírito. O homem natural não vai aceitar que o bem-aventurado é o que chora por causa do pecado, por causa da condição espiritual. Você precisa decidir quem você segue, como você vive, quais são os valores que estão dirigindo sua vida. As bem-aventuranças trazem as características de uma graça divina e de um caráter do Espírito de Deus desconhecidos ao incrédulo. Como nós podemos seguir a Cristo, sendo um discípulo de Cristo, como um súdito do rei, todos os dias sustentados pela graça do Senhor e não pelo esforço? É pela graça do Senhor. É o que Jeremias diz em Lamentações 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã, versículo 23. O amor leal de Deus, o hesed, o amor leal de Deus. Você não está aqui prioritariamente hoje porque acordou com boa saúde, mas porque Deus não te desligou enquanto você dormia. Eu tenho tido muita dificuldade para dormir por causa de problemas gástricos. Cada vez eu estou comendo mais cedo e não está resolvendo. Não é que eu estou ficando velho. É que o meu corpo está ficando exigente. Demais. Ele cada vez está exigindo mais. E de novo, 4 horas da manhã eu acordei. É a terceira vez essa semana. É bom porque você não tem ideia como eu estou lendo e orando. Porque eu não durmo, é para não acordar a Sheila, depois de 30 minutos tentando dormir eu não consigo. Eu vou ler. Hoje não dava para ler, as meninas dormiram lá em casa e estavam ocupando minha biblioteca, que é a sala. E pensando nesse tempo, a nossa vida vai caminhando. E fisicamente, o nosso corpo vai nos cobrando de coisas que a gente nem imaginava que ia ter que lidar com elas. E outras que já sabia. Eu com 15 anos já tinha gastrite. E Deus poderia simplesmente não ter me dado mais um dia de vida. Tantas pessoas têm morrido assim. Do nada. Ele me deu mais um dia de vida. E o que eu fiz para merecer esse dia de vida? Nada. Ah, porque hoje eu tinha que pregar aqui na igreja. Pode ter certeza que não foi por causa disso. Ah, mas o Paulo não estava aí, né? Se você não vai, tem um monte de homem aí, qualquer um podia vir e pregar, eu acho. É a graça de Cristo. Você pode resumir tudo isso, as bem-aventuranças nos ajudam a entender que é a graça de Cristo que nos sustenta. Tem muita gente que sem saúde vai acordar o dia seguinte. E tem muita gente com a saúde perfeita, não vai. É a graça do Senhor e o plano soberano dele sobre cada vida. O que nós temos que entender é que é impossível você ser crente e incrédulo ao mesmo tempo. As bem-aventuranças trazem a característica de um discípulo de Cristo. E um confronto para as nossas vidas é: nós estamos querendo ser parecidos com Jesus ou com o mundo? Algumas perguntas finais, então. Como você define sua identidade espiritual? É o que você faz ou quem você é em Cristo? O quanto você é tomado por um senso de ativismo para definir sua fé? Quem mais faz, melhor é, espiritualmente falando. Será que é isso? Como pensar na característica do pobre de espírito e do que chora como uma qualidade do discípulo de Cristo incomoda o seu senso de conquista espiritual? Seja honesto. Você entendeu que é um bem-aventurado por meio de Cristo, mas isso não significa que não tenha responsabilidades com sua fé? A fé que você ganhou? E aí uma pergunta final é: o quanto você odeia o pecado? Eu não estou falando das consequências e prejuízos e sofrimentos que o pecado traz, porque eu imagino que quando você tem prejuízo e sofrimento, você se incomoda. Mas o quanto você odeia o pecado em si? Porque entende que todo pecado ofende a santidade de Deus. Eu imagino que a maior parte dos pecados que você cometeu nessa semana, ninguém soube. Do egoísmo, do orgulho, de inveja, de ciúmes, falta de amor, de coisas que você conseguiu guardar só para você. Mas você entende que essas coisas ainda são contra Deus? Porque são pecado. O quanto você odeia saber que é pecador e sem a graça de Cristo, você não é nada. O discípulo de Cristo é desprovido de recursos próprios. No entanto, ele é suprido da provisão divina. Tudo que nós precisamos, Deus nos deu. Nós temos o reino dos céus, porque ele nos deu. Nós temos o consolo, porque o perdão dele é sobre nós. Amém? Vamos orar.